Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast.
Hoje nosso tema é conforto ambiental, um tema interessante que envolve todos nós. Afinal, todo mundo quer ter um bom conforto ambiental. E para falar desse assunto, a nossa convidada de hoje é a arquiteta e urbanista, professora Camila Amaro de Souza. Camila Amaro de Souza, arquiteta e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, em 2011, doutora em Tecnologias Ambientais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em 2019, docente e membro do colegiado da Universidade Anhanguera Uniderp, nos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo desde 2013, docente nas pós-graduações de Conforto Ambiental e Sustentabilidade e de Engenharia de Segurança do Trabalho na Universidade Uniderp desde 2019, é membro da diretoria do Instituto de Arquitetos no Brasil, Mato Grosso do Sul, no triênio 2020-22, consultora de certificação ambiental, é proprietária da empresa Ateliê de Conforto Ambiental, espaço para discussão deste segmento de arquitetura e urbanismo, consultorias, projetos e treinamentos na área de conforto ambiental térmico, acústico e lumínico, desde 2018. Essa é a arquiteta Camila Amaro de Souza. Para início de nossa conversa, gostaria que nos desse uma noção básica do que se entende por conforto térmico, luminoso e acústico. Isso nas edificações. Por favor.
Bom, quando falamos sobre conforto ambiental, é importante lembrar que existem diversas vertentes de estudos nesta área. E eu acredito que os mais relevantes, os que são mais comentados e estudados, seriam o conforto térmico, acústico e o conforto lumínico. Por isso que muitas vezes as pessoas acreditam que só existem esses tipos de conforto, né? Mas na verdade a gente pode falar em conforto relacionado à ergonomia, acessibilidade, conforto olfativo e diversos outros. Quando a gente fala em conforto ambiental, tem tanto a questão objetiva e fisiológica, ou seja, tudo aquilo que é mensurável, que eu posso aferir com determinado equipamento, como a temperatura, que pode ser aferida com um termômetro, em graus Celsius, a quantidade de ruído em decibéis, com uso de sonômetros, a velocidade do vento, em metros por segundo, com os nossos anemômetros, enfim, outros equipamentos. Então, a gente tem toda essa parte de medição, de aferição. E isso pode ser feito com o uso de equipamentos, né? O nível de iluminância nos ambientes, que é aferido em lux, com os nossos luxímetros, né? Então, quando a gente exerce o mínimo de esforço fisiológico para desempenhar determinada tarefa, nós estamos em situação de conforto. Se eu já excedo, né, esse mínimo de esforço fisiológico, se eu já tenho algum desgaste, eu já estou numa situação de desconforto térmico, acústico ou lumínico. Nós ainda temos a questão subjetiva, né? Então, quando a gente fala da parte subjetiva, ela já vai de cada um, de cada indivíduo. E tem a ver com a cultura, com a faixa etária, com condições também de aclimatação, né, dependendo da região em que você vive. Tudo isso vai ser levado em consideração na hora de analisar, né, esse ambiente, seja ele fechado ou até mesmo um ambiente aberto, né? Então, conforto, ele vai estar relacionado a tudo isso. Então, quando a gente pensa assim, o que é conforto, né? Ele é tanto essa parte de questões subjetivas como objetivas.
Professora, eu acho que depois dessas explicações, eu acho que ficou bem claro o que é conforto. Vamos para uma próxima pergunta, professora. Professora Camila, dependendo do uso de atividade em uma edificação, será elaborado um projeto acústico específico. O que deve se levar em conta para melhorar o conforto acústico de um edifício? Você pode escolher um tipo de uso, né? Tipo de atividade, para comentar?
Quando a gente pensa em conforto acústico de um edifício, a gente tem que levar em consideração o volume em metros cúbicos desse ambiente que a gente vai fazer um tratamento, e também outras características como a proporção, né, pé direito, profundidade, largura desse ambiente, para depois disso, enfim, analisado isso, a gente começar a fazer a especificação dos materiais de acabamento, né? Então, quando a gente fala em absorção sonora, que é um tipo de tratamento acústico, ela vai estar ligada a uma boa comunicação interna, a inteligibilidade dentro desse ambiente, que é você, por exemplo, falar e ser ouvido, né? Você cantar uma música e as pessoas entenderem a letra dessa música. Eu tenho uma boa, então, inteligibilidade dentro desse ambiente, vai depender muito de todas essas características que eu falei e dos materiais de acabamento de todas as superfícies. E o que é considerado superfície? Piso, teto, paredes, mobiliário, as pessoas, né, que vão utilizar esse ambiente. E outro tratamento importante é o isolamento acústico. Então, o isolamento acústico é para você evitar o que, entre aspas, a gente pode chamar de vazamento de som de um ambiente para outro, né? Por exemplo, de um corredor para um ambiente interno ou de um pavimento superior em relação ao pavimento inferior, né? E aí eu entro também com algumas coisas importantes, que vai ser o sistema construtivo, a vedação, como eu faço a instalação dessas paredes divisórias, janelas, portas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em um auditório, em um anfiteatro, em uma igreja, um templo religioso, a gente vai ter que fazer, por exemplo, o cálculo de tempo de reverberação do som, que é o tempo que o som perdura dentro desse ambiente, até a gente garantir níveis de conforto adequado para a palavra falada ou para a música, né? E a gente também faz cálculos do RW, que é o índice de isolamento acústico entre ambientes, que é importante. Então, essas questões eu acho que devem ser levadas em consideração, né, quando a gente fala em conforto acústico.
Professora, depois dessas informações, dá para perceber que são bem complexas as questões relacionadas com conforto. São vários fatores a considerar, né? Quando falamos em conforto luminoso em residências e em ambientes comerciais, nos referimos aos estímulos ambientais, à nossa visão pela quantidade de luz, tanto natural quanto artificial. Para obter o maior conforto luminoso em uma residência ou projeto comercial, alguns pontos devem ser levados em consideração. Você poderia apontar algum desses pontos e comentá-los?
Em relação ao conforto lumínico, tanto em residências como em ambientes comerciais, a gente tem que levar em consideração algumas normas técnicas e principalmente o que a gente chama de nível de desempenho mínimo para o funcionamento, para o bom funcionamento desses ambientes, né? Então, quando a gente fala em conforto luminoso, a gente vai estar falando em lux, né? O lux tem a ver com a iluminância. E essa iluminância é a percepção que a gente tem de luminosidade dentro do ambiente para desempenhar determinada tarefa. Por exemplo, a NBR 15575, ela trata do desempenho, entre outros, né, do desempenho lumínico dentro de ambientes residenciais, né? E ela já vai falar para a gente, né, quanto que eu tenho que ter de luz natural ou de luz artificial, ou a combinação dos dois para ter um desempenho mínimo nos quartos, na cozinha, seja do meu apartamento, seja de uma casa unifamiliar, multifamiliar, né? E quando a gente fala em espaços corporativos, eu tenho que pensar em outros condicionantes também. Por exemplo, vou fazer uma loja de roupas, eu tenho que ter a iluminação de fundo, que é a iluminação geral, eu tenho que ter iluminações específicas, pontuais, que são as de vitrines, outros elementos de destaque, né? Então, entra também muito a questão da ludicidade, a parte lúdica, que é um importante condicionante, e a gente sempre se atentando à ISO 8995, né? E a NBR 5413 também. São importantes fatores a serem levados em consideração. E eu gosto bastante de usar software de simulação computacional, né? Eu uso o Dialux, que é um software gratuito, que eu gosto bastante. Então, em outra oportunidade, eu posso comentar também sobre o uso de softwares especialistas como esse para fazer essas análises, que eu acho extremamente importante. A gente sai do achismo e entra numa credibilidade para passar para o seu cliente, né? Que é a questão da assertividade, de você saber o que você está falando, né? Você processou com fórmulas matemáticas, num software de simulação. Então, fica algo bem mais palpável, né? Para você comprovar para o seu cliente que aquilo é melhor em questão de qualidade, em questão de desempenho, até mesmo de preço, se for o caso, né?
Realmente, um software de simulação, ele vai te aproximar mais da realidade. Isso é interessante porque o cliente vai ter uma noção mais real, né, do resultado do projeto. Professora Camila, o conforto ambiental nas edificações é uma das premissas básicas da boa arquitetura, seja qual for a tipologia ou linguagem arquitetônica adotada. No entanto, boa parte da produção arquitetônica na cidade não apresenta condições de conforto ambiental. Conforto ambiental adequado por falhas de projeto. Para a melhoria do conforto ambiental dos ocupantes das edificações, existem várias estratégias que podem ser tomadas. Você poderia mostrar quais são as principais estratégias?
Quando a gente fala em estratégias para conforto ambiental, a gente entra em estratégias principalmente bioclimáticas. Então, a gente entra na NBR 15220, a parte 3, que traz o zoneamento bioclimático brasileiro, que inclusive essa parte da norma está em revisão agora, dentro da NBR 15575, está sendo revista. Então, hoje em dia, o Brasil é dividido em 8 zonas bioclimáticas, e para cada uma delas, a gente já tem estratégias para tipologias construtivas para parede, para cobertura, quantidade de aberturas que a gente vai colocar nos ambientes e outras estratégias, como ventilação natural ou uso de elementos que vão aumentar a inércia térmica dessas paredes, seja com uso de materiais mais pesados ou mais espessos. Estratégia de resfriamento evaporativo, que é você utilizar mais, por exemplo, espelhos d'água e vegetação. Então, tudo isso já está organizado com uma norma técnica, né? E muitas pessoas nem sabem que essas estratégias existem e são aplicáveis na região em que residem, né? Em que moram. Então, acho que para nós, arquitetos urbanistas, engenheiros, designers, é muito importante a gente levar tudo isso em consideração, que são essas questões, essas condicionantes climáticas, antes mesmo de começar a obra ou a reforma, né? Para que fique algo mais palpável. Então, essas estratégias eu vejo como estratégias bioclimáticas, e elas já existem, já são amplamente divulgadas e comentadas, e a gente tem como embutir todos esses conceitos nas estratégias arquitetônicas para os nossos projetos, né?
Pois é. Acho também que muitas pessoas não conhecem essas estratégias que têm nas normas técnicas. Uma boa dica, realmente, é conhecer as tais estratégias. Agora vamos falar de escala urbana. As ilhas de calor são zonas de elevadas temperaturas, quando comparadas com as regiões ao seu redor. que acontece principalmente nas grandes cidades. Gostaria que explicasse quais são as causas e consequências da ilha de calor. Por favor.
Em relação à escala urbana, quando a gente fala em ilha de calor, né, também é, sim, a questão de conforto térmico, claro, mas a gente já vai estar falando numa escala microclimática, a gente vai estar falando em camada atmosférica, mesmo sendo, em inglês, urban canopy layer, que é a camada atmosférica mais próxima, a gente já vai estar falando em relações um pouco mais complexas, que envolve o balanço energético. Então, eu vou ter ganhos de calor com a radiação de ondas diretas, ondas longas. Essa radiação vai sendo absorvida ao longo do dia todo, né, nas diversas superfícies das cidades. E hoje em dia a gente tem áreas muito mais impermeabilizadas, e com uma característica de albedo, né, que faz com que a gente tenha uma absortância, né, de radiação muito maior e um acúmulo dessa energia em forma de calor, que vai sendo liberado depois do pôr do sol. Então, eu tenho também as cidades mais quentes durante a noite, né? E a deficiência cada vez maior de vegetação dentro do perímetro urbano, intralote, né? Que eu digo intralote dentro dos lotes, nas nossas avenidas, nos canteiros, nas praças, nos parques, né? A vegetação arbórea mesmo, aquela que vai ter copas promovendo sombra, né? Copas das árvores promovendo sombra, que vai refrescar o ambiente, seja por meio do resfriamento evaporativo, seja por meio de fazer o sombreamento mesmo das superfícies do solo e com isso diminuir a temperatura desse solo também, né? Liberação de oxigênio, liberação de vapor d'água, né, no ambiente, para umidificar esse ambiente. Então, quando a gente tem essa deficiência de vegetação, a gente também está estimulando a formação de ilhas de calor urbano, isso já está comprovado, né? Tanto na dissertação do mestrado, como na minha tese de doutorado, eu trabalhei com essas duas questões, que são muito importantes. Então, vocês têm aí algumas referências de artigos que eu já publiquei, quem quiser dar uma olhadinha no Lattes e olhar também a dissertação, que já está disponível. A tese ainda não foi publicada, porque a gente ainda está publicando alguns artigos, né? Mas os artigos já estão disponíveis também. Então, é tudo interligado, né? O índice de vegetação da cidade é interligado com o desempenho térmico dessa cidade, com o acúmulo de calor em determinados pontos, né? Onde eu tenho essa deficiência maior, inclusive até em zona rural, onde eu tenho áreas de solo exposto, antigas pedreiras desativadas. Então, é um estudo muito interessante, né? Eu gosto bastante.
Ah, com certeza. A vegetação arbórea, ela é muito importante nas questões relacionadas com as ilhas de calor, pois ela está interligada com o desempenho térmico das cidades. Pois é, professora Camila Amaro, chegamos ao final da nossa entrevista e eu gostaria de agradecer a você por ter aceito esse convite para participar aqui no Urbanismo no Podcast, que é um canal para discutir as questões relacionadas à arquitetura e urbanismo, local para divulgar conhecimento. E também gostaria de dizer que gostei muito da sua entrevista, das suas informações. Eu acho que você tem um conhecimento bastante apurado sobre essas questões relacionadas com o conforto ambiental. Acho que você deu uma aula aqui para a gente de conforto em todos os sentidos. Sei que tem muita gente nos ouvindo e tenho certeza que você, com as suas informações, com o seu conhecimento, contribuiu muito para todos nós, né? Então, mais uma vez, agradeço a você. E quem sabe uma outra hora a gente discute mais questões relacionadas ao conforto, que eu sei que tem muita coisa que possamos discutir ainda. E gostaria de lembrar que todo sábado é dia de urbanismo no podcast, um canal que divulga conhecimentos. E até o próximo sábado com mais um profissional da área aqui no Urbanismo no Podcast, falando sobre as questões relacionadas à arquitetura e urbanismo. Então, um grande abraço a todos e até lá.